aqui às quartas-feiras, por volta desta hora, connosco temos habitualmente o Jorge Pires, Ror de Livros, livraria de livros usados, a preços que já não se usam, em Aveiro, na Rua Senhor dos Aflitos, aberta de quarta a sábado, da parte da tarde. Jorge, bom dia.
Olá, Maria João, bom dia e bom dia a todos os nossos ouvintes e bom ano para todos.
Bom ano, não é?
Ainda estamos em tempo de desejar, e é a primeira vez que estamos aqui este ano, por isso ainda estamos a tempo de desejar bom ano.
Até amanhã, dia de Reis, estamos à vontade, não é?
Sim, sim.
E lá na minha casa, pelo menos até final de janeiro.
Não digas que és aquelas que só desmonta a árvore de Natal em março.
Por aí. Houve um ano que eu desmontei. Precisava da árvore.
Os meus miúdos também, se deixássemos, estava lá o ano todo. Portanto, também gostam disso.
Foi um ano de muita carência e eu optei por deixar a árvorezinha ali para me alumiar, enfim.
Muito bem. Olha, por falar em iluminações ou alumiações ou em luzes, hoje trago um livro um bocadinho virado para esse lado, que é o relato de um sobrevivente de Daniel Sampaio. Vamos avançar?
Vamos avançar, da Covid-19, não é?
Exatamente. E olha, passou-se há precisamente um ano, há mais ou menos um ano, que o professor e psiquiatra médico Daniel Sampaio apanhou a doença e esteve muito mal nos cuidados, na unidade de cuidados intensivos, várias vezes à porta da morte, digamos assim, como ele também afirma. E depois dessa experiência escreveu um livro que eu devo dizer que eu na altura tinha lido a entrevista que saiu dele no Expresso, e foi uma entrevista muito falada, porque ele falou com muita sinceridade da debilidade toda que sentiu ao passar pela doença, e enfim, nós associamos a um médico, uma pessoa conhecida, uma figura pública, e portanto a experiência dele tornou-se muito significativa. E na altura li a entrevista e achei a entrevista muito comovente, muito humana, mas não pensei que me desse vontade de ler o livro. E agora, quando o livro saiu, comecei a ler e devorei, porque por várias razões, e já vou dizer quais. É um livro relativamente pequeno, na editora Caminho, e o Daniel Sampaio explica numa primeira parte o porquê de escrever o livro, porque de facto deu essa entrevista ao Expresso que teve muitos ecos, houve alunos de escolas a escreverem e-mails, até houve redações trabalhos nos liceus que fizeram e que lhe enviaram. Ele descreve um deles, transcreve um desses trabalhos. E então ele decide escrever este livro, que é relativamente pequeno, para partilhar a experiência e, digamos que, encorajar as pessoas a resistirem e para louvar o Sistema Nacional de Saúde. Um sistema de que ele fez parte, que ele próprio diz que foi médico durante 45 anos no Hospital Santa Maria, em Lisboa, e que foi o hospital onde ele ficou internado. O que é que tem o livro de interessante? É que é uma espécie, é um diário entre o dia 17 de janeiro de 2021, portanto está quase a fazer um ano, foi nessa segunda vaga da Covid, e o dia 18 de março de 2021, portanto são 60 dias em que ele escreve dia a dia o que foi sentindo, o que foi vivendo, e é essa experiência, portanto essa escrita na primeira pessoa, que nos envolve, que nos faz sentir dentro das situações e das vivências.
E a ignorância às vezes é uma bênção, e neste caso, enquanto médico, não é o conhecimento se calhar não ajuda.
Ajuda e não ajuda. Por um lado ajudou para ele confiar nos colegas médicos. Isso acho que é espantoso. Ele confia muito nos seus colegas médicos, apesar dele ser médico, mas, portanto, põe-se nas mãos, entrega-se nas mãos. Por outro lado, e é esse também um aspecto algo interessante, é que ele, sendo médico e tendo tantos conhecimentos, ele próprio diz, a certa altura, até quer que, como que manipular o sistema, ou quer como que passar à frente, inclusive. Por exemplo, ele fala de um caso com muita sinceridade e com muita honestidade, que foi quando ele fez a primeira vez o teste de Covid, só vinha passado de 48 a 62 horas. E ele usa lá os meios, ele próprio descreve isso, a dizer que achava que não devia usar, mas para a situação acaba por usar, de telefonar aos amigos conhecidos, aos médicos, a obter uns contactos, para obter o resultado passado apenas umas horas, às 3 da manhã, do dia seguinte já tinha o resultado. Portanto, o comum das pessoas não pode fazer isso, e ele próprio reconhece que usou um meio que se calhar que não devia ter usado para obter. Portanto, mas este tom sincero faz com que nós nos envolvamos no livro e que o queiramos ler dia a dia até ao fim. Portanto, é um diário do dia 17 de janeiro de 2021 ao dia 18 de março de 2021, à altura em que ele tem alta. Só que neste período de tempo, há um período de tempo em que não há entradas, que é entre o dia 29 de janeiro e o dia 14 de fevereiro de 2021, que é o tempo em que ele está inconsciente. Portanto, o caso dele foi tão grave que no dia 29 de janeiro tiveram que lhe induzir em coma e portanto, na unidade de cuidados intensivos. Portanto, durante esse tempo esteve em coma induzido e, portanto, não escreveu nada. Mais tarde descreve uma série de sonhos. Ele tem o hábito.
Era o que eu ia perguntar já.
Ele volta e meia escreve os sonhos que vai tendo em cada dia, porque já tem esse hábito, de, até sei lá, como autoanálise, como psiquiatra que é, e também escreve alguns sonhos deste período. E depois deste período, inclusive, escreve muitas alucinações que ele vai tendo. Quer dizer, ele sai tão fraco, tão débil desta altura, que ele não consegue distinguir a realidade do sonho. Às vezes pensa que está em Itália, às vezes pensa que está em Brasil. Às vezes entram duas enfermeiras, é um caso, para cuidarem dele, e ele pensa que são filhas de uma amiga, não sei quem, pergunta se a amiga, que é a mãe delas, que não é, mas que ele pensa que é, ainda tem a clínica aberta. Portanto, há assim diálogos surreais que ele vai descrevendo, que ele transcreve, para mostrar a debilidade em que ele ficou, portanto, com muitas alucinações, confusões, além de ter saído deste período de coma, numa fraqueza, numa vulnerabilidade, digamos assim, extrema, sem força para comer, por exemplo, não tinha força para mastigar, tinha que ser alimentado por sonda. E depois há os fisioterapeutas que têm que o ajudar a caminhar, a recuperar os músculos, etc. Portanto, saiu desse período com muita necessidade de fisioterapia, depois ainda tem uma recaída de uma infecção e só passado 2 meses de hospital é que obtém a alta e regressa à casa. Curiosamente, a sua mulher tinha tido o Covid primeiro, também tinha estado internada, mas tinha saído no dia 8 de fevereiro, portanto, no período em que ele estava em coma, portanto, e tinha recuperado muito mais rápido do que ele. Porquê é que este livro é interessante? Eu apontei aqui 4 razões, ou 5, que me despertaram a atenção neste livro. Por um lado, a humanidade, digamos assim, do sujeito Daniel Sampaio, que fica muito vulnerável e entregue às mãos dos outros, por exemplo, destas partilhas. Um auxiliar, com delicadeza, pergunta-me: precisa de mudar a fralda? Respondo com timidez: sim, se faz favor. Numa UCI, Unidade de Cuidados Intensivos, depressa se perde o pudor, esse sentimento nobre de vergonha e mal-estar causado por qualquer coisa capaz de ferir a decência e inocência. Habituamos-nos ao despojamento do nosso corpo, que oferecemos sem pensar a quem o possa cuidar, apenas na esperança de ficarmos melhores. Portanto, essa fragilidade. Outra nota muito interessante é ficarmos a conhecer os meandros de um hospital e dos cuidados de saúde. Toda a gente fala dos médicos e dos enfermeiros, e isso é muito, muito louvável, eles foram e são resistentes, mas deixo aqui uma notinha que o professor Daniel Sampaio deixa em relação a um outro tipo de pessoas. Ele diz assim: deve ganhar o ordenado mínimo, mas isso não a impede de ser prestável e carinhosa. Os auxiliares da ação médica, são essas pessoas que estamos a falar, foram para mim a grande surpresa deste internamento. Dedicados, sempre bem dispostos, integrados nas equipas. Na grande maioria são mulheres novas, mas os poucos homens nesta função com que me cruzei não ficam atrás em ternura e competência. Os nossos responsáveis políticos deveriam ver como são cruciais para com o bom funcionamento dos serviços e atribuir-lhes melhores condições de trabalho e uma remuneração mais justa. Uma dessas senhoras diz assim ao Daniel Sampaio: amor, é para lavar os dentes. Neste copo tem água com tantum, é muito fresquinho e desinfeta. Aqui está o novo guardanapo papel para limpar essa boquinha. Portanto, a linguagem da
auxiliar da somente. Faz toda a diferença, não é? Sim, quando nós estamos numa situação dessas.
Exatamente. E isso é muito importante para quem lá passa. Outra ideia que me passa por este livro, que eu achei encantadora, enfim, uma delicadeza enorme, é a história de amor com a mulher dele. Eles são casados há 50 anos. Foi precisamente em dezembro, faziam 50 anos casados, tinham adiado por causa de Covid as comemorações, depois mete-se a doença e, entretanto, já devem ter comemorado os 50 anos de casados. E a Maria José, que é a mulher dele, trocam mensagens, acompanham-se um ao outro. Esse amor, essa delicadeza passa ao longo da história. Isso acho que é bonito para qualquer casal, para qualquer ou até para namorados, é muito interessante. Inclusive, ela, a certa altura, para ver o tempo para reescrever estas memórias, ele diz que pediu autorização à mulher para ir ao WhatsApp dela para retirar mensagens e entre eles dois, mas isso tinha no próprio telemóvel dele, mas depois entre ela e os filhos, e, portanto, porque ele diz assim, nós partilhamos tudo, mas o telemóvel de cada um de nós é sagrado e só consultamos com a autorização do outro. Acho isso de uma grande delicadeza. E basicamente estas são, digamos assim, as boas lições que tiro deste livro. Também um outro aspecto da vulnerabilidade ou da fragilidade humana. Ele teve que recomeçar a escrever. E havia uma fisioterapeuta que treinava a motricidade fina e que lhe deu um papel e diz assim, a escrita, e analisa a escrita dela, a escrita é insegura, desenhada, pouco firme, a assinatura é elegível, jamais poderá ser reconhecida pelo seu banco, diz, e portanto ele próprio tem que recomeçar a escrever, o que revela a situação em que ficou. Pronto, é um livro interessante, é um livro, enfim, para quem gosta destes assuntos. Eu não sou nada dado a assuntos médicos e de hospitais, mas comecei a ler e gostei.
Estou mortinha.
Foi até ao fim para ler este testemunho. Acho que é um livro interessante que sai nas livrarias de novidades, porque saiu há pouco tempo. Portanto, Covid-19, relato de um sobrevivente, de Daniel Sampaio, na editora Caminho. Ainda temos tempo para a nossa curiosidade?
Ainda temos tempo, mas deixa-me dizer-te que é mesmo comovente, sobretudo essa primeira parte que partilhaste, quando a enfermeira lhe pergunta se quer mudar a fralda, não é?
Sim, sim, sim.
Muito, muito lindo.
Sim, e há mais relatos assim. Ele vai fazendo comentários sobre os doentes que estão ao lado, e um bocadinho como colega e como médico, fazendo comentários, mas sem revelar a identidade. Ele próprio diz que mudou os nomes para não revelar qualquer identidade.
Lindo, entenda-se, não é? O carinho trocado, sim, recebido, a sim, dignidade exatamente. Mantida, apesar de tudo.
E digamos que, no fundo, há algumas pessoas, na altura em que saiu a entrevista do Expresso, ficaram... ele diz que pensou em Deus e ficaram... Será que ele se converteu? Porque ele é reconhecidamente agnóstico. Ele diz neste livro que não foi isso. Ele diz, eu e Deus somos como dizia Voltaire, cumprimentamos-nos, mas não nos falamos. Portanto, é a frase do Voltaire.
Mas
digamos que há todo um contexto de interrogação perante a nossa própria fragilidade sobre o que é a vida, o que é que andamos aqui a fazer,
como não.
E essas perguntas também perpassam um bocadinho no livro, embora não seja, quanto a mim, até nem seja esse um foco essencial do livro. Mas sim aqueles aspectos da vulnerabilidade humana e do sistema de saúde, que eu acho que são as principais razões para ler este livro. Pronto, então olha, a curiosidade, penso que ainda temos 2 ou 3 minutos, há uma curiosidade que às vezes as pessoas me colocam e às vezes até partilho, né, quando estou na livraria, que é assim, como é que eu organizo a minha biblioteca? É evidente que quem tem poucos livros não precisa de organizá-los, põe lá num cantinho e tudo bem. Mas há pessoas que têm muitos livros e conheço até 2 ou 3 pessoas que têm divisões só para livros, enfim. E há pessoas que se preocupam com esta questão. Como é que organizam? Gostam de partilhar, gostam de conversar sobre como se organizam os livros. É óbvio, não. Há uma maneira científica de organizar os livros. Portanto, numa biblioteca pública, os livros estão organizados pela CDU, que quer dizer Classificação Decimal Universal. Basicamente é isto. De 1 a 10, os assuntos subdividem-se. E dentro de cada um desses assuntos há subdivisões sempre na lógica decimal. Portanto, aquela, como nós punhamos 1.1, 1.1.1.2, 1.1.3, assim sucessivamente. Nessa terminologia, o número 0 é para as generalidades, o número 1 é para a filosofia e psicologia, o 2 para a religião e teologia, para aí fora, até ao 9, que é para a geografia, biografias e história. E depois cada um desses números subdivide. Isto é a organização científica inventada por 2 belgas no século XIX, Paul Hotelet e Henri Lafontaine, portanto, para organizar cientificamente uma biblioteca. Mas depois, no dia-a-dia, eu tenho reparado com as organizações mais incríveis. Quer dizer, há aquela organização banal, que é a minha, em minha casa, que é por assuntos. A gente põe a teologia de um lado, os romances do outro, a psicologia do outro, os livros de história do outro, basicamente. Mas depois há pessoas que têm divididos em lidos e não lidos. Portanto, neste lado estão os que eu já li, outros neste lado estão os que eu
li. A última que eu vi foi por cores. Achei tanta graça.
Exatamente. Eu também, era essa também tenho cá essa visão. Por cores, há quem diga, pelas cores das lombadas, para ficar, digamos, e há uma preocupação estética, acho eu, não sei se é essa a origem, mas já há de facto quem organiza por cores das capas. E depois há uma história contada, agora não consegui descobrir quem, mas de um senhor que era tão, levava tão a peito a organização estética que mandava guilhotinar os livros para os meter nos cantos que queria, ou seja, estragava os livros. Pronto, é óbvio que ele não interessava ler, interessava era a questão estética. Não me lembro onde é que li essa história, mas ainda também não tive tempo de pesquisar. Há quem organize por tamanho, e já tenha havido isso, mais do que um caso, vários casos, de pessoas que têm livros de bolso e que vão à minha livraria e nós fazemos isso, trocamos, ou enfim, muitas vezes não é troca direta, mas recebemos o livro de bolso e damos um livro maior para que o tamanho fique mais ou menos alinhado. E na vez me aconteceu isso. Há pessoas, por afinidades de autores, e aqui lembro-me de uma história que vem num livro chamado Casa de Papel, mas não tem nada a ver com a Casa de Papel da série, é de um escritor argentino, Carlos Maria Domínguez, que dizia que havia uma biblioteca em que os livros eram dispostos por autores e por afinidades. Mas havia, depois nessa biblioteca, havia dois ou três ou quatro ou vários autores que nunca podiam estar juntos. E lá vou exemplo. Por exemplo, o Mário Vargas Llosa nunca podia estar juntos ao Gabriel García Márquez, apesar de ambos serem latino-americanos, porque eles zangaram-se. E, portanto, eles tinham que estar em extremos opostos. Nós dizíamos que no nosso contexto podia ser, era a mesma coisa que pôr um livro do Saramago ao lado de Lobo Antunes. Eles também não se podem ver, ou não se podiam ver, portanto, têm que estar separados. Ou pôr, então, na secção da culinária, pôr um livro de vegetarismo ao lado de um de ou de bifes. Portanto, essas disposições, já que eu também faço essas disposições assim mais idiosincráticas. Há quem disponha por editoras, e há pessoas que gostam muito de todos os livros de determinada editora, sei lá, pessoas que compram tudo o que é da Tinta da China, ou tudo o que é da Fenda, ou tudo o que é do Estúdios Cor, que já não existe, mas que tinha aquele tipo de livros, assim, com umas capas desta maneira.
Sim, estou a lembrar-me design. Agora da Sinais de Fogo, que eu gostava tanto, todos os livros que vinham dali, ou da Pergaminho.
Sim, mas embora a Pergaminho já é difícil, porque tem muitas
agora,
muitas,
não é?
Mas há também, portanto, há pessoas que gostam de determinadas editoras. Há outros que põem por ordem de compra, à medida que vão comprando, é a ordem cronológica. E o último aspecto que eu tinha era a tal da cor da capa do que já referiste. Portanto, e agora nós podemos perguntar qual é a maneira correta. Não há nenhuma maneira correta. A maneira correta é a maneira que a pessoa gostar e que se sentir bem.
Tirando
essa maneira científica das bibliotecas, porque são lugares públicos, a biblioteca privada, cada um.
Como é que é lá na tua casa, diz-me lá?
É basicamente por assuntos. Digamos que eu tenho uma boa secção enfim, para a minha história e formação pessoal, de filosofia e de teologia. Depois outra de romances, que gosto muito. E de algum tempo para cá tenho uma secção de livros sobre livros. Portanto, sobre livros, sobre bibliotecas, sobre lojas, sobre romances que falam de livros. Portanto, é uma secção especial, talvez a última que apareceu é livros sobre livros.
Muito bem. Jorge Pires, é mais uma edição de Horror de Livro. Jorge, é um gosto ter-te connosco. Hoje, relato de um sobrevivente Covid-19, de Daniel Sampaio. Olha,
para a semana cá estaremos.
Para a semana a mais, não é?
Exatamente. Boa semana para todos.
Às quartas-feiras, às 9h40, Jorge Pires junta-se à equipa da manhã com sugestões de leitura. Horror de Livros, loja de livros usados em Aveiro, na rua Senhor dos Aflitos, número 9, agora com abertura às quartas, sextas e sábados, das 14 às 19. Horror de Livros, livros usados a preços que já não se usam. Terra Nova, bom dia, são 10 horas.
Bom dia, Miguel Coelho, que notícias é que destacas esta...